valor só pode ser reduzido até o valor do salário mínimo e não menos do que isso, também um princípio constitucional.
Perfeito. Bruno Dalcomo, secretário do Trabalho do Ministério da Economia. Mais uma vez, secretário, obrigado pelos esclarecimentos. Voltaremos a nos falar. Até.
Obrigado.
10 horas da manhã.
Repita.
Pontualmente 10 horas.
Bom, e ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Agradeço aqui ao Paulo Matias, que esteve como comentarista convidado nessa edição. Obrigado, viu, Paulo?
Eu que agradeço.
E termina aqui o nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela sua audiência. Nossa programação continua falando mais sobre o coronavírus, prestando serviço e orientando os ouvintes e espectadores. Obrigado pela audiência.
Se cuidem e se preservem. Obrigadão por hoje. Até amanhã.
Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Até a Serra de Jairé.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza,
chuchu beleza.
A embaixada da China rebateu ontem o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tá com a gente aqui em videoconferência por Skype, Paulinha. Eu não sei se a Paulinha,
Paulinha tá...
Você é vetor, Paulinha, ou você tá com medo de ser infectada por nós? Bom dia, querida.
Tô perdida, Ed, porque o meu filho tá com febre, né? Faz 4 dias já.
Sim.
Ele teve um surto de influenza na classe dele, então a gente está imaginando que seja influenza, sim, mas hoje é o 4º dia de febre, então o pediatra pediu para levar ele lá, para dar uma olhadinha, e aí por segurança estou aqui de casa, vamos ver, espero que não seja nada.
Certíssimo.
E também resguardando aqui, enfim.
É isso aí, querida.
Tempos difíceis, né?
Cuide-se e cuide dos seus, viu? Mas vamos lá, vamos ao nosso assunto hoje. Tem essa celeuma aí gerada por uma declaração desastrosa aí, para dizer o mínimo, do Eduardo Bolsonaro. Vai, vamos
eu
lá,
fiz
Paulinha.
Ontem. Copiou de você.
É, ontem o Adriles já adiantou, dando toda a razão, inclusive usando argumentos da thread que foi retweetada pelo Eduardo Bolsonaro, que causou aí toda essa confusão, esse episódio diplomático, porque agora a gente tem os diplomatas do Twitter, né? Uma
exato,
coisa muito louca da nossa
tradição
época,
em termos.
Na verdade. Então vamos lá, olha, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro retweetou essa thread do Rodrigo da Silva, que traz argumentos, muitos dos que foram até apresentados aqui ontem pelo Adriles, que colocam ali a China como um país que sabia antes da epidemia e não efetivou as coisas que deveria para que isso não virasse uma pandemia mundial. Aí o Eduardo Bolsonaro disse, ó, quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. É. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo um desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Bom, postou lá, jogou no Twitter. O que é que aconteceu? Recebeu resposta, resposta da Embaixada da China no Brasil. Então, escreveu o seguinte, ó, as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos são familiares, não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade eita, entre filha, os nossos povos. Então, acho que aí também numa referência de como Trump tem se colocado, né? Dizendo sempre um vírus chinês, a gente também falou um pouquinho disso ontem. Então, essa foi a cutucada da Embaixada da China no Brasil. E depois a gente teve também o embaixador da China, o Yang Wanming, que também resolveu falar ali através da diplomacia do Twitter e escreveu assim, ó, a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados, e aí ele marcou o Bolsonaro, Ernesto Araújo, Rodrigo Maia, né? E depois ele continuou, ó, @BolsonaroSP, então direto para o Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, as suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês. Tal atitude flagrante anti-China não condiz com o seu estatuto como deputado federal, nem a sua qualidade como uma figura pública especial. Bom, aí sobrou para quem? Foi lá o Rodrigo Maia tentar
apaziguar as coisas, é.
Pois é, aonde? No mundo da diplomacia do Twitter. Então ele foi lá e também tuitou o seguinte, ó.
Diplomático.
Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. A atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia. Em nome de meus colegas, reitero os laços de fraternidade entre nossos dois países. Torço para que em breve possamos sair da atual crise ainda mais fortes. E aí, muita gente levantou essa questão de se estabelecer crítica à China, que é um parceiro comercial importante para o Brasil. Tem dados, inclusive, no site de Itamaraty, que mostram como cresceram aí as parcerias comerciais entre o Brasil e a China, que é considerado nosso maior parceiro comercial desde 2009, uhum. sendo desde 2012 o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Então, quer dizer, como é que a gente faz para lidar com esse povo da diplomacia do Twitter, gente? Ali é lugar de brigar? Será que essa briga vai refletir em alguma coisa no mundo real?
Vai, pode refletir em muita grana a menos pro Brasil, né?
Pois tá, coronavírus gera menos grana ainda.
Tá vendo o que você causou? Adriano?
Coronavírus gera menos grana. Eu acho o seguinte...
A ideia que você dá pros caras.
Olha só, uma certa hipocrisia é necessária à civilização. Não é mesmo, Edgar? Se todo mundo dissesse o que pensa de todo mundo, o que sabe de todo mundo, ao mesmo tempo, todo mundo se mataria.
Seria uma barbárie.
Ou seja, a diplomacia nasce coletiva, entre países, inclusive, nasce dessa hipocrisia necessária, salvaguardada a extensão dessa hipocrisia, a necessária atuação e conjunção das pessoas, dos povos, dos países. Agora, quando você promove uma mentira coletiva, absoluta, total, por medo de retaliações econômicas em relação a uma ditadura que todo mundo sabe, omitiu informações sobre o coronavírus, que mais de uma vez saíram vírus exatamente pela falta de segurança alimentar desse país. Mais uma vez, que eles oprimiram as pessoas que tentaram alertar a comunidade na própria China, a comunidade mundial, em relação aos perigos desse vírus. Ou seja, essas pessoas, algumas delas morreram, outras delas foram presas, outras delas foram forçadas a mentir. Esse vírus foi se potencializando ao longo dos meses e chegou. Dizer que esse vírus não é responsabilidade, e note bem, olha a coisa capciosa, não é do povo chinês, ninguém falou isso, que não é responsabilidade do Partido Comunista Chinês, é mentira, tudo bem, pode haver retaliações econômicas, a gente pode perder dinheiro, mas a perda maior tudo é em relação ao coronavírus, meu Deus do céu.
Não.
E se eventualmente a gente, por diplomacia em relação ao parceiro comercial, diplomacia reverberada em covardia em não atacar um problema na fonte, você acaba sendo omisso e, de alguma forma, parceiro de crime do Partido Comunista Chinês, que, de alguma forma, é responsável pelo vírus. O que devia ter...
Vai atacar a Itália também?
O que deveria haver... A Itália foi irresponsável e indolente. A China foi, em grande medida, responsável pela disseminação do vírus. Ou seja, ela omitiu informações de maneira proposital para preservar a imagem do governo. Ou seja, e quando você se coloca covardemente, omisso, em razão de uma pretensa diplomacia para defender um partido comunista chinês, o governo chinês, que ajudou, sim, a disseminar esse vídeo de maneira indireta pela omissão de informações e pela opressão a seus divulgadores, aos médicos que queriam divulgar a gravidade do vídeo, a gente está sendo não só omisso, como parceiro de crime. O que deveria haver é a OMS atacar, de criticar de maneira incisiva a falta de segurança alimentar desse país, que não é a primeira vez que surge um vírus, porque as pessoas lá comem tudo de forma irresponsável. O que devia fazer é a ONU, em vez de ficar dando voz vozes a tiranos, assassinos, colocar gente da Venezuela falando de direitos humanos, é fazer uma coisa assim, mundial. Falar, olha, China está errando, a China está equivocada em omitir informações, em ser ditatorial, em silenciar as pessoas e disseminar esse vírus.
Vamos rodar? A Paulinha trouxe um assunto pra gente, acho que a parte qualquer tentativa de ser o machinho da ocasião e dizer...
Não, você é machinho da ocasião.
E dizer coisas indevidas, irresponsáveis.
Isso é fato.
Eu acho que tem uma questão seguinte, que a China é...
É um crime de responsabilidade
do
governo chinês.
Você te interrompi quando você falou?
Vamos lá.
Então me espera, deixa eu expor o que eu penso a respeito.
Eu sou machinho da situação.
Não. Que é machinho? Não é pra você, é muito ego, Adriles. Eu falei me referindo ao 03. Porque ele fez uma declaração, Adriles, equivocada, irresponsável. Não é tudo sobre você, Adriles. Espera aí. É responsável porque é o seguinte, ainda mais um sujeito que se arvorava como a eventual possibilidade de ser o diplomata brasileiro, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Agora, é uma assinatura de uma lambibotice de Donald Trump que não tem tamanho. Veja só.
Nada a ver.
Eu acho que tem assim, se fala assim, assimetria, tem o seguinte, a observação do caso, por várias... Da tua fala, inclusive, aí sim, estou me referindo à tua fala, Adriles, com relação ao que você considera, né, de grave e de importante na fala do deputado 03, do presidente Bolsonaro, acusando ali o autoritarismo do governo chinês, que é mesmo, a China é uma ditadura nessa tentativa de direcionar ali e controlar as informações sobre a epidemia que surgiu ali na cidade de Wuhan, na China, e o governo com o seu perfil ditador, vai lá tentando direcionar um discurso oficial para que chegue ao mundo a informação que eles querem e não a verdadeira. Ninguém está aqui para dizer que a China não é uma ditadura, mas por mais que se pese esse regime ditatorial dentro desse modelo chamado do capitalismo de Estado que a China emprega no mundo com sua pujança comercial, não era hora de fazer isso. O Brasil tem uma parceria comercial com a China muito maior do que é com os Estados Unidos, para quem ele vai lá e diz amém para tudo que... Parece que o Brasil é governado pelo Trump e pelo Olavo de Carvalho. Vejam vocês atual situação. Deixa eu terminar.
Só terminar,
Paulinha. Então veja só, o Brasil não está em condição de fazer frente nem à China nem aos Estados Unidos. No primeiro caso, a China, porque não tem nem um décimo da pujança comercial e depende sim da China como principal parceiro comercial. E dos Estados Unidos... Porque aí é o óbvio que não detém esse discurso, a possibilidade desse protagonismo mundial que os Estados Unidos têm. Agora, dezenas de bilhões de dólares estão envolvidos nessa frase desastrosa, para dizer o mínimo, do deputado que se arvorava até dias atrás em ser o embaixador do Brasil.
Não é desastrosa, ela é corajosa. Você fala, quando vai ser a hora?
Agora é a vez da Paulinha. Só um minuto, Adriles. Vamos lá, Paulinha.
Não, é só uma colocação, acho que a Adriles também pode dizer, se a gente pensar na questão do Trump, que vai enfrentar uma reeleição, parece meio, assim, até inteligente da parte dele, vamos dizer assim,
encontrar
um culpado para uma crise que ele vai ter que enfrentar, né? Porque quando você diz o vírus chinês, então, tipo, não é uma culpa minha, a gente vai passar por uma crise aí, mas vejam, tem um vírus chinês na jogada. Então, no discurso dele, ele reforça isso. Agora, no sentido do Eduardo Bolsonaro, aí eu não entendo muito bem qual é o benefício dessa fala. É óbvio que a questão do espalhamento dessa doença, essa pandemia, da onde veio, tudo isso incomoda muitas
pessoas.
Preocupa
todos.
É óbvio que o vírus
vem
da China, de fato, exatamente. Mas eu queria saber, assim, será que ele não está comprando um discurso que para a gente realmente...
Gente, vocês estão colocando...
Trump, eu entendo o sentido do Trump.
Vocês estão colocando...
Ele tem que achar um culpado para a crise que ele vai enfrentar, né?
Vocês estão colocando... Não é achar um culpado. A culpa é do governo chinês. Não é? Vocês estão numa pragmática que endossa, me desculpe, um tipo de covardia mundial travestida de diplomacia. Porque se eventualmente a gente vai perder dinheiro com essa parceria da China, que talvez se sinta incomodada, com a verdadeira afirmação do Carlos Bolsonaro, com a legítima afirmação de que a falta e a omissão de informações e a opressão do governo chinês ajudou a disseminar o vírus, a gente pode estar endossando uma futura ação de um governo ditatorial chinês que talvez aconteça a mesma coisa no ano que vem, em 2025, outro vírus exatamente causado pela leniência em relação à população, aos outros países, a ONU, a OMS, que por medo de retaliação econômica não ataquem fundamentalmente a ditadura da China, que esconde informações, que oprime seus médicos e deixa disseminar um vírus perigoso desse, que vai causar mortes, vai causar pânico, vai causar um desastre muito maior do que uma eventual parceria econômica com a China. Volto a dizer, diplomacia é diferente de disseminação de uma mentira, de uma omissão mundial. Que bom que o Carlos Bolsonaro, heroicamente, a despeito de uma futura retaliação econômica, disse o que todo mundo sabe, o que o Donald Trump sabe e que pode causar, inclusive, problemas para a gestão Trump. A China, o governo chinês, é diretamente responsável pelo vírus, pelo coronavírus e por essa praga mundial que a gente está vivendo. Não podemos confundir diplomacia com covardia e omissão criminosa.
Fala, Vini. Para mim, heróis são aqueles que estão tentando conter o coronavírus.
Conter o coronavírus é acusar a China.
Mobilizado e
conter o coronavírus é acusar a China para ela não cometer a mesma irresponsabilidade novamente. É
agradar um alinhamento político internacional. Isso é alinhamento que não político. Cabe neste momento.
Isso é alinhamento político, vamos é verdade.
Estados Unidos não sabe.
Isso é verdade absoluta.
Paulinha, pra gente fechar, minha querida.
Bom, agora o interessante é que era tão difícil entrar em vida diplomática, as pessoas estudavam tanto, agora só basta estar no Twitter, você já tá no jogo, amor.
Precisava estudar, saber línguas.
Doutor de diplomacia do Twitter, eu nunca vi isso.
O herói. Puxa vida.
Frase herói.
Vai enfileirando cada herói nas suas costas. É. Paulinha,
esquerda coloca Che Guevara, Marighella.
Fala pra esquerda.
Eu ainda fico, Edgar.
Fala pra esquerda.
Vocês têm um monte de dicas legais aí, mais pro final do programa.
Gozado, você apela, né, cara? Você vem querer acusar, colocar
vocês confundirem diplomacia com covardia omissa.
O Brasil.
Entendeu? Nossa
senhora, tá bem de herói, Adriles. Vamos lá.
Coragem e herói.
Você segue aqui com a gente, minha filha? Daqui a pouco eu retomo. Extrapolou o tempo aqui, 11, 6 minutos, horário de Brasília. A gente já retoma aqui no Morning
Coronavírus.
Show.
Coronavírus.
Olha lá, vamos seguir aqui na tentativa de preservar empregos atingidos pela crise do coronavírus. O governo federal vai amordaçar o deputado Eduardo Bolsonaro. Parar de falar bomba. Não, brincadeira. Olha, o governo federal anunciou que heroísmo vai permitir que empresas cortem pela metade salários e a jornada dos trabalhadores para nos ajudar nessa. Denise Campos de Toledo está por aqui. Bom dia. Como é que vai funcionar isso, Denise?
Olha, uma série de medidas emergenciais, medidas de exceção numa situação que é totalmente imprevisível, a gente não sabe até onde vai, né?
Surte, efeito, você acha que é uma...
Ameniza, né, um pouco. Agora é uma situação bastante complicada, porque eles não conseguiram definir ainda exatamente como é que vai ser aplicado isso. É a possibilidade de redução da jornada pela metade, com redução também dos salários, mas não pode haver redução do valor da hora trabalhada e redução também do salário mínimo. Então não pode pagar menos do que o salário mínimo. Uhum. O governo ainda pretende socorrer os informais, aqueles que vão ficar sem qualquer amparo, com R$200, é muito pouco. Uhum. Né? Nos Estados Unidos o valor é muito maior.
Os informais, não é, Denise?
Isso aí é dinheiro para comida.
Quem não
mesmo,
tem carteira,
né,
assinada, quem vive da informalidade, né?
É, exatamente. É um socorro do ponto de vista do governo, é um gasto enorme. Uhum. Só que para você manter essa situação é muito difícil. Então a gente vê, mesmo quem vai receber a metade.
São 3 meses essa medida, Denise?
Pode ser mais tempo, porque a calamidade, a situação de calamidade de Estado seria até dezembro.
Ah, sim.
Ela já está definida em dezembro, então eles podem aplicar isso agora. Agora você imagina a situação, é para preservar emprego. Agora quem tiver o salário reduzido pela metade e tem despesas que são maiores do que isso, que é muito provável.
Isso está dentro dos 15 milhões avaliados pelo governo, é isso? 15 bilhões,
desculpa. Aí entra aluguel que você tem que pagar, tem prestações, tem carnês, então você pode ter uma reação de inadimplência, né, no sistema financeiro, e nós tivemos no começo da semana o Conselho Monetário viabilizando aí que os bancos possam emprestar sem ter tanta reserva para isso, porque tem algumas regras no sistema bancário para conceder empréstimo, você tem que ter uma reserva para o caso de calote. Então, houve uma redução dessa reserva dos bancos, então eles têm condição de renegociar dívidas, porque muitas vezes a pessoa entra numa situação como essa, que tem redução de salário, ou mesmo uma empresa que vai ficar fechada. Aí ela sabe que não vai conseguir pagar esses empréstimos, ela pode alongar o prazo, ela pode renegociar em outras bases. Então, tem de haver nos vários setores uma flexibilização muito grande. Agora, a consequência vai ser desemprego, vai aumentar inevitavelmente. Você pega São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro já adotou essa medida, sim, você fechar o comércio. Vários segmentos, os empresários que travam meio assim na corda, com a corda no pescoço, como é que fica? Um mês, mesmo que reduza impostos, mesmo que eles não tenham de pagar fundo de garantia, a contribuição é mais uma medida tomada pelo governo, né? De deixar de pagar o fundo de garantia, depois paga quando retomar os negócios. Aí seria por 3 meses, assim como não pagamento de imposto, uhum, para quem está no Simples. Agora, como é que fica pagamento de salários? Pois não. Como é que fica pagamento de aluguel, de outras despesas fixas que essas empresas fixas, já têm, né?
Que não vão ser cortadas pela metade.
Então, esse
também,
equilíbrio, né? Esse equilíbrio que tanto se fala, né, entre preservar uma boa economia e combater o coronavírus, é praticamente impossível que isso aconteça?
É impossível. O ajuste fiscal, da forma como se pensava, é impossível. Não precisa romper o teto dos gastos, tá. Mas você vai ter que aumentar as despesas com Bolsa Família, porque aí, uhum, a população que já está meio marginalizada. A gente ainda tem um problema seríssimo que veio desde a recessão, que aumentou muito a desigualdade, o desemprego está muito alto, você teve uma queda de renda muito forte. A gente estava começando a recompor tudo que foi perdido naquela fase absurdamente, sim, ruim da economia. É. Você teve um desmonte geral. Agora, não dá para você pensar, eu não vejo o ambiente, porque falo que quer manter esse outro pé na reestruturação da economia. Não vejo o ambiente no Congresso para você discutir reforma administrativa, reforma tributária. Talvez saia a MP emergencial, não é, que contempla, inclusive, a possibilidade de o governo reduzir aí os gastos com funcionalismo se tiver problemas com o teto de gastos, sim, assim como ele pretende fazer com as empresas, ao permitir essa negociação aí em relação à jornada e salário, porque o governo vai ter queda de receita de várias formas. Menos atividade gera menos impostos, tem uma situação muito grave do petróleo, né, que está despencando. Ontem ele atingiu o menor nível do exterior em 18 anos. Né? O setor na Inglaterra está pedindo socorro para o governo para não quebrar, sim, porque acaba o retorno financeiro. Então você não tem royalties, você não tem o imposto que você esperava na área de petróleo. Então o governo vai ter de apertar o cinto, que ele vai gastar mais e receber menos. Uhum. Então é isso, eu acho que ameniza, né? Mas não tem uma solução que consiga manter, por exemplo, emprego. Não dá para você ter essa ilusão. É, não dá para você ter a ilusão que vai manter a renda. Né? Vai ser um momento muito difícil. O que a gente espera é que tenha medidas eficazes do lado da saúde para que isso seja o mais curto possível. Sim. Agora, a grande dúvida é se a gente vai ter esse período muito curto, né? Uhum. Porque a gente
Eu não queria incitar o caos e desviar um pouco da curva, mas a gente está falando de empregos formais. Agora, e os 40% de pessoas que vivem na informalidade?
Então, aí são esses 200
reais. Pois é, mas é muito pouco para estabelecer qualquer tipo de vida mínima. A gente vê cidades como Roma, como Milão, totalmente isoladas. Como é que você concebe isso, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, que os empregos informais estão se mantendo? E os 200 reais, não dá para manter uma família.
Agora,
nem
imagina
por uma
a
semana.
Favela com a doença, Adriles.
Exatamente, uma favela com doença.
Quando
chegar na aglomeração.
É uma situação constante de aglomeração. Sim.
A gente não sabe, não tem a projeção da quantidade de tempo que esse isolamento vai se colocar. Como é que você vai falar para um pipoqueiro, para um vendedor de lambe-lambe no meio da rua, para ele estabelecer qualquer tipo de fim ao seu trabalho legítimo? E como é que você... A população pobre no Brasil não tem reservas. São extremos, são uma quantidade imensa de gente fazendo bicos, tem dívidas. Ou seja, isso revela que o principal problema talvez não seja o coronavírus, mas seja a pobreza que isso pode acarretar. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma equação, uma junção aí entre esse período de isolamento, porque a gente não tem condições de fazer com que todas as pessoas fiquem isoladas dentro de casa.
Você vê na Europa,
muito tempo, até porque a gente não sabe do futuro.
Na Europa e nos Estados Unidos, eles estão querendo pagar para a pessoa ficar em casa.
Sim.
Então dá, por exemplo, $1,000 para a pessoa não sair.
Não são 200 reais.
Não é isso. E não é uma situação de desemprego. E o desemprego provavelmente vai ser preservado. Agora, estou chamando a atenção, por exemplo, situação de empregado doméstica. Tem gente aí comemorando que, olha, eu dispensei a minha empregada e estou pagando. eu acho que é nada mais justo. Todo mundo tem que abrir mão, é isso mesmo. Não tem que impor que as pessoas sigam andando de ônibus, de metrô.
É uma ação consciente, né?
É uma ação consciente. Sim. Você tem que ver que você vai impor dificuldades do outro lado. Agora, as perdas vão ser divididas, né? É claro que atinge mais os mais pobres, que já viviam em dificuldade.
É.
Né? E eu acho que eles têm que estabelecer parâmetros aí muito claros em termos dessas negociações, porque alguns setores podem continuar funcionando e aproveitar essa brecha para reduzir salário.
Ô, Denise.
Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, que pode ter oportunismo nesse sentido. Porque alguns setores vão ter demanda. Imagina quem está produzindo máscara e álcool gel.
Sim. Paulinha está com a gente aqui por Skype hoje. Tem pergunta para você também. Vem, Paulinha.
Não, é que a Denise estava falando da questão dos empregados domésticos. É que muitos têm carteira assinada, mas eu acho que o movimento que está acontecendo é das pessoas, por exemplo, pagarem as suas diaristas, né?
Sim.
Que aí seriam essas pessoas que realmente só recebem quando trabalham. Sim. Enfim, é muito complicado mesmo, porque tem muita gente que depende do fluxo de pessoas, que não tem carteira assinada, que não recebe salário todo mês, e eu acho que vai ficar cada vez mais complicado, porque pelo menos 2 meses de enfrentamento essas pessoas vão ter que passar, né, Denise?
Sim, exatamente. Sem reserva, agora tem um outro risco, até do ponto de vista sanitário, que você pega aí, o emprego cresceu muito por esses aplicativos, por exemplo, de entrega de encomendas, de comida, isso vai crescer muito mais. Se o cara estiver doente, e ele não tiver muitos sintomas, você acha que ele vai parar?
Nunca.
Ele não tem renda. Ele vai continuar fazendo entrega. Ele não vai parar. Porque a renda dele depende disso.
Sim.
E não tem teste.
Não tem teste.
Então, só pra falar, eu tô resfriada, só e pronto. Sabe? E tem muita gente.
A
maioria é assintomática. A maioria não tem grandes cuidados.
Foi contaminada. A maior parte tá de boa. Conseguiria continuar trabalhando. Fica mal 1, 2 dias. E depois volta a trabalhar. Então, é um grave problema do Brasil, que eu acho que a gente pode enfrentar um avanço muito mais forte da doença, essa coisa de não ter teste.
Uhum.
Sabe, ó, você tá doente, você fica em casa. Fica até certo ponto, né?
Até certo
ponto. Não tem condições das pessoas.
Tá bom. Denise, obrigado pelo papo aqui, pelos esclarecimentos.
Mas tempos difíceis, né,
tempos bicudíssimos.
Evitar a dívida, tentar renegociar. Eu acho que quem tem condição já procura. Até porque a gente teve cortes dos juros importantes. Então, se você tem prestação na casa própria e você estava acomodado, procura o banco para tentar renegociar, repactuar as taxas, qualquer tipo de empréstimo, alongar, se preparando para uma dificuldade que pode vir. Então, eu acho que isso é muito importante. Já que tem essa brecha no sistema bancário e tem juros efetivamente mais baixos e ontem a gente teve mais um corte, então aproveita para renegociar.
Certo. Valeu, Denise. Obrigado, viu?
Bom dia a todos.
Bom dia. Deixa eu seguir com Paulinha. Aliás, por conta dessa contenção pela qual estamos passando, né? Todo mundo em casa, recolhido. Paulinha vem com umas sugestões aí para as pessoas se entreterem nas horas vagas. É isso, Paulinha? O que você indica para as pessoas que estão em casa para evitar essa propagação do Covid-19?
Sabe, Ed, que desde a semana passada eu mudei meu Instagram e não tem mais flash, só tem dicas. Porque eu pensei nisso, de que as pessoas realmente vão precisar de muita coisa para fazer em casa. Quem tem esse privilégio, né, de estar em casa, de assinar uma Netflix ou outros produtos de streaming, muita gente acho que vai passar por uma situação ainda pior nesse tempo recluso. Então, lá no meu Instagram, que é Carvalho Paulinha JP, eu tenho postado inúmeras dicas para vocês. Então, por exemplo, tem dicas de séries, né, para quem gosta de série de terror, séries de comédia, dicas de leitura, então livros para você que quer começar aí na quarentena a retomar. Tem um, inclusive, que é o Complexo de Portnoy, que é de uns autores preferidos do Adriles Jorge.
Muito bom.
É, que ele adora. E eu também tenho postado algumas reflexões e também ideias para vocês fazerem com as crianças. Tem muita gente com criança em casa, inclusive iniciando um trabalho até de homeschooling, né? As escolas estão mandando as atividades escolares e pedindo para que os pais ajudem aí os filhos a realizarem algumas tarefas. Então, ali também tem algumas dicas, como, por exemplo, fazer um calendário para você poder prever com a criança o que é que vai acontecer naquele dia, porque as crianças, elas têm essa necessidade da ordem, né, de alguns dos limites. Olha, o Adriles vai me aplaudir agora, você vê que o construtivismo também tem uma ordem, Adriles. Então é legal porque você consegue estabelecer horários, o que vai acontecer no dia da criança, para ele não ficar tão ocioso, né, deitado ali de pijama o dia inteiro sem ter muito o que fazer. Mas tem inúmeros canais que já abriram a programação, a gente falou aqui do Telecine. Tem muita série boa chegando. Eu tô assistindo a episódios inéditos da quarta temporada de La Casa de Papel. Posso garantir para vocês que pelo menos esse entretenimento daqui a pouco vocês já têm, abriu na Netflix. Uhum. E eu espero vocês
Elite também. Elite voltou também, né, Paulinha?
Elite voltou e tá muito boa a temporada, eles conseguiram manter um ritmo. Entrou um lance meio Gossip Girl, com a história de usar o Twitter para fazer algumas especulações que já aconteceu na temporada passada. Tem uma nova morte também, Elite. Quer dizer, tem muita coisa mesmo, tô fazendo essa curadoria lá no meu Instagram e também propondo uma troca, Edgar. Eu acho que tem muita gente refletindo sobre esse período em casa, né, sobre, por exemplo, reuniões que poderiam ter sido decididas por um e-mail. Acho que tem também esse Sim. outro lado, do quanto a gente faz de uso do nosso tempo no ambiente de trabalho, fora dele. Uma coisa que está acontecendo com muita gente também é a dificuldade de coordenar esse tempo remoto, né? Mais cobrança dos chefes que ainda não entenderam muito como cobrar o resultado à distância. Eu acho que são questões novas, a gente vai ficar pelo menos aí um mês ou dois numa situação de tentativa de recolhimento. Então, se vocês puderem contribuir também com opiniões nos conteúdos, com outras séries, com outras brincadeiras, eu acho que é uma hora bacana da gente usar a tecnologia para compartilhar. E uma das dicas que eu tenho feito aqui em casa, que eu acho que a gente sempre fala de videogame como alguma coisa que a gente não quer que as crianças estejam, mas tem um jogo que chama Just Dance. Eu não sei se vocês Sim. conhecem, ele está disponível para vários consoles. Tem para o PlayStation, para o Xbox. E também tem os vídeos no YouTube que qualquer pessoa pode assistir sem pagar. O que, que eles propõem? Uhum. Que a gente dance, seguindo ali os movimentos que são mostrados na tela. A gente dança igual aquele personagem. E o que acontece Sim. aqui em casa é que tem sido uma ótima forma de se exercitar. Toda a área comum do meu prédio está fechado, como acontece em muitos condomínios. Então, você que não quer ficar em casa sem fazer nada, de repente, toca ali um Just Dance, ouve uma música, dança um pouco, faz essa endorfina rodar, bota as crianças Sim. ali para dançar. Eu acho que essas coisas são as coisas possíveis que a gente pode fazer para tentar amenizar. Para quem pode, né? Sim. Eu sempre fico pensando quem não pode, quem Sim. não tem nem TV, nem luz, às vezes, nem esgoto. Enfim, é uma loucura mesmo que a gente está passando.
Sim, olha, e pensando nisso, exatamente como está no DNA da Jovem Pan, a prestação de serviço, Paulinha, a emissora disponibiliza toda a cobertura jornalística sobre o coronavírus para todas as rádios do país. Tem uma área especial disso dentro da plataforma da Jovem Pan News, no formato multiplataforma, com fornecimento de áudio, vídeo e texto também, nesse momento que a empresa entende que é um momento muito difícil pelo qual a gente passa, muito caro ao cidadão brasileiro, que temos como arma primordial a informação, o acesso à informação. Então a Jovem Pan organizou uma área especial dentro do portal, como eu disse, para que esse conteúdo seja acessado no formato, como eu disse, também multiplataforma, em áudio, texto e vídeo também. Você acessa lá. Diga lá.
Eu queria falar que é bastante importante da gente focar em informações que realmente são as informações oficiais e reais. Uhum. Os grupos de Sim. WhatsApp estão malucos.
Testados.
Vem mensagem de dono de sei lá onde, de médico de sei lá da onde, de remédios que estão sendo testados. Tem gente especulando de comprar. É uma coisa que está acontecendo.
Sim.
Que é muito perigosa, uhum. Sabe-se muito pouco. A gente acabou de falar com o diretor do Albert Einstein, que ele mesmo diz que ainda existem muitas dúvidas. Então, se atenham a realmente informações oficiais, verificadas, Sim. sérias. Cuidado com o grupo de WhatsApp, gente.
Sim, a Jovem Pan vem com o slogan: a melhor arma contra o coronavírus é a informação, e por isso presta esse serviço a todas as outras emissoras, inclusive emissoras não só as afiliadas, mas que querem buscar esse acesso a essa informação dentro da plataforma da Jovem Pan. É só acessar jovempan.com.br/tag/coronavírus para você ter acesso a esse material que eu me referi. Valeu, Paulinha. Mais alguma dica ficou aí para o rabicho da nossa conversa?
Olha, tô esperando vocês, então, no Instagram, todo dia mais de 5 dicas, reflexões, pra gente poder trocar e compartilhar. é Carvalho Paulinha JP. Tô postando sempre, ó. Aí vocês estão vendo as dicas de séries de comédia na Amazon Prime, atividade com as crianças, tem desenho coletivo, jogo de mímica. Enfim, tô esperando vocês por lá. Quem sabe você não encontre alguma coisa gostosa essa noite? Vai lá no Amazon Prime, que eles estão com Hustlers. Lembra aquele filme da Jennifer Lopez, que ela quase foi pro Oscar? Tá disponível. Quem sabe você não faz um cineminha aí pra desestressar.
Posso te visitar? Fala, querido.
Não, amor. Quero distância.
Imaginei essa resposta.
Se cuida, garotinha. Um beijão pra você,
beijo,
viu?
Paulinha.
Tchau, gente. Obrigada.
Vamos lá.
Hoje, no Rolê de Notícias.
Como se não bastasse, asteroide gigante vai tirar Fina da Terra.
Ratinho defende Bolsonaro.
Paulo Preto vai para isolamento em casa.
Panelaço contra Bolsonaro é novo hit da Vila Madá.
E General Heleno está com coronavírus.
Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier, hoje fazendo o programa aqui da minha casa.
E eu sou Marlene Cevada, também diretamente da minha casa. Vamos às notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar. A NASA identificou um asteroide de 4 quilômetros de diâmetro que deve chegar perto do nosso planeta no dia 29 de abril. O corpo espacial viaja a 31 mil...